uma mulher fala a verdade.
Olá, viva! Hoje é o nosso Mangolê Fala a Verdade. Estamos na cidade capital de Angola, Luanda. E o nosso convidado, obviamente, como fizemos lembrar os nossos ouvintes, é o Dr. David Mendes, é o homem que dispensa qualquer comentário. Muito boa tarde, Dr. David Mendes.
Boa tarde para si, boa tarde para o grande auditório, para os internautas que nos acompanham nessa live.
Muito obrigado, né? Nós hoje vamos falar do estado da nossa justiça em Angola. E são vários cenários que se passam em Angola. Uns apontam para o desenvolvimento, outros apontam ainda para o retrocesso. Também alguma indisciplina à parte em algumas províncias. Tudo isso será, portanto, aflorado aqui com o grande especialista, o advogado do povo, Dr. David Mendes. Recordar que o Dr. David Mendes tem andado pelo interior das nossas províncias de Angola e conhece a realidade quase que de todas as províncias, e por isso mesmo é um homem certo para falarmos hoje da justiça. Dr. David Mendes, qual é o estado atual da nossa justiça em Angola? Para começar.
Sabe, é muito difícil falar da justiça em Angola sem falar da própria situação do país. A justiça em Angola não foge daquilo que é a realidade do país. Uma justiça doente, uma justiça que precisa recuperar, uma justiça em que os mais fracos ainda continuam a sentir a falta de proteção. E acho que nós precisamos mudar todo o sistema de justiça, e começando pelos magistrados. Começamos pelos magistrados, passando também pelos órgãos de polícia de investigação criminal. Os magistrados, eles confundem, eu digo sempre isso, eles confundem ser magistrado e ser magistrades. Eles pensam que são magistrados, eles pensam que são o dono do poder, eles pensam que o que eles têm o que é um poder fora de limites, é um poder que advém não sei de onde, mas que não seja um poder, como eles mesmos dizem, fazem a justiça em nome do povo. Não veem que esse seu poder deriva do povo. Nós temos uma justiça doente, uma justiça arrogante, uma justiça corrupta, uma justiça que não garante, na maioria dos cidadãos, confiança no sistema judiciário. E eu estou a falar quase a todos os níveis, porque eu sou daqueles advogados que já litigou em todo o país. Não há nenhuma província onde eu não tenha litigado, desde a primeira instância aos tribunais de relação e ao Tribunal Supremo e até mesmo ao Tribunal Constitucional. Por isso, o que eu analiso da situação da justiça em Angola é uma justiça que ainda não é para as pessoas injustiçadas.
Muito obrigado. Olha, esse é apenas o começo. Pois a problemática da justiça em Angola é um debate muito vasto, e onde nós até podemos dizer que os especialistas, advogados, enfim, juristas, não devem, portanto, relegar esta atividade a outras pessoas. É preciso criticar lá onde está mal, sugerir lá onde está bem, porque o grande objetivo é fazer com que o país cresça, o país saia do marasmo e tenhamos então uma justiça em altura das encomendas. E nós queremos aqui dizer desde já aos nossos internautas de que o nosso número para o contacto e aqueles que querem sugerir alguma questão ou mesmo colocar alguma pergunta, doutor David Mendes, que está em altura de receber, portanto, todos os telefonemas e opiniões possíveis, é o 946-011-645. 946-011-645. Ligue para este Mangolê especial, Namibe Fala a Verdade, aqui em Luanda, hoje com o grande homem, o homem do povo, é David Mendes, o grande filho de Malange, filho de Angola, que não tem poupado esforço. Ela, mesmo com a chuva, as estradas buracadas, ela vai para ali, nessas picadas, quer contato com o seu povo. Já esteve em Malanje muito ultimamente, muito recentemente. Também já esteve em Benguela, já esteve na Uila. Olha, nós também estamos a cobiçá-lo para que ele vá ao Namíbia, onde até neste momento há problemas sérios. Olha, miúda violada, de 14 anos de idade, aí muita confusão, não há um esclarecimento, não estamos a ver onde estão os 11 compromissos. E há quem diga mesmo que é preciso que este caso vá a Luanda, porque a verdade é, hoje em dia é a nossa grande luta. Doutor David Mendes, qual é a dificuldade que o povo tem neste momento, sobretudo aqueles que naturalmente são pobres, em algumas províncias onde não existem, portanto, advogados em altura? E nós já vimos no Moxico, dois advogados por defender uma verdade, foram responder num projeto, num processo, mas graças a Deus houve a intervenção do Conselho Superior do Ministério Público e tomou-se medidas. Um dos procuradores que foi carrasco desses três procuradores, ou melhor, três advogados, neste momento já está a responder judicialmente. O que tem a dizer então, onde está o grande problema? Mas ainda assim, nós temos aqui já alguém a ligar para nós. Olha, vamos ver se é mesmo já para este programa. Muito boa tarde, olha aqui o Namib fala a verdade, o Angolê fala a verdade. Temos aqui o doutor David Mendes, que estamos a falar hoje da justiça em Angola. Com quem falamos neste momento?
Sebastião Surreira.
Oh, estamos a falar com o doutor Sebastião Surreira. Ok, mais um advogado ao serviço do povo. Olha, o convidado hoje é o doutor David Mendes. Doutor Surreira, como está?
Eu bem, graças a Deus, Chicoca. Primeiro, um abraço. É bom falar de vídeo, já faz tempo. Como está o doutor?
Sim, senhor, uma saudação ao doutor David Mendes.
Estou bem, felizmente. Sem nenhum problema assim de anormal, mas está muito bem.
Ok. Alô?
Sim, pode colocar a sua preocupação.
Tem a ver com os problemas que a justiça está a viver. Na ótica do Dr. David Mendes, que solução deve existir, que solução o Estado angolano deve ter para ultrapassar na justiça angolana?
Se a pergunta... não me foge, portanto, está a chegar com alguns cortes, mas parece-me que aqui o doutor Surreira pergunta, doutor David Mendes, que há uma polêmica à volta do Tribunal Supremo, dos órgãos da Justiça. Qual é a solução que deve existir neste momento em relação a esta polêmica toda? Muito obrigado, doutor Surreira. Vamos então ouvir aqui o doutor David Mendes.
Eu analiso essa questão em duas perspectivas. Uma perspectiva jurídica e uma perspectiva política. Na perspectiva jurídica, eu acho que os órgãos de justiça deveriam ser mais soberanos do ponto de vista de independência. E quando nós estamos a falar dos órgãos de justiça, é preciso que isso fique muito bem claro, que a justiça assenta-se em três pilares fundamentais: a magistratura do Ministério Público, a magistratura judicial e a advocacia. Não há justiça quando não houver advogados. E o que está a acontecer do ponto de vista jurídico ou judicial, é que os advogados não são tidos como parte fundamental do processo jurisdicional. Porque as pessoas pensam que o advogado é um mero funcionário contratado para defender alguém. Nós temos aqui duas realidades. O Ministério Público e os juízes são funcionários do Estado. Eles também são pagos pelo Estado para fazer justiça. Os advogados não são pagos pelo Estado, são pagos pelos seus clientes para fazer justiça. Quer dizer que, quando se diz que os advogados são pagos para interferir na justiça, Quem pensa assim se esquece que o juiz e o procurador também são pagos. E é aqui onde está o equilíbrio. Uns são pagos pelo Estado e outros são pagos pelos particulares. E para criar um balanço, para que a balança não pende para um lado nem para o outro, para que a balança esteja equilibrada e a justiça seja feita. Enquanto não se valorizar o advogado, enquanto não se pensar que o advogado é parte importante em todo o processo de justiça, não será possível nós falarmos em justiça. Outra questão, outra visão minha, tem a ver com o problema político. Pretende-se politizar os órgãos judiciários. Nós sentimos muita pressão que se faz aos tribunais para que os tribunais respondam aos interesses políticos. É verdade que os tribunais fazem parte dos três poderes do Estado. Os tribunais não deixam de ser, na generalidade, um órgão ou uma instituição também política. Porque se pensarmos que o Estado é formado pelo Poder Judicial, Poder Legislativo e Poder Executivo, então estamos a dizer que esses três poderes são poderes políticos do Estado. Porém, com funções diferenciadas. Os tribunais, se se mantiverem fechados, se os tribunais não tiverem a amplitude necessária, se não forem capazes de se abrir para que a sociedade compreenda o seu papel, vamos sempre pensar que os tribunais são a única e simplesmente a emanação da vontade do poder político. Pois os tribunais decidem segundo as leis. E quem cria as leis são os políticos. Não temos como, de forma absoluta, dizer que os tribunais não têm influência política. Têm. E uma das influências políticas é a lei. E porque quem faz a lei é o Parlamento. E o Parlamento é constituído pelos políticos. Nessa perspectiva, dizemos que os tribunais aplicam a lei que os políticos acharem as mais convenientes para aquele momento histórico. E a sociedade, particularmente os advogados, que não estão para defender os interesses do Estado, mas sim para defender os interesses dos particulares, exerçam pressão sobre os tribunais para que eles, a aplicar a justiça, não sejam uma instituição, que os tribunais não sejam uma instituição de interesse político. Quer dizer, embora na sua essência de poder de Estado, não devemos perder em conta que o Estado tem também como pilar fundamental o território e o povo. Não há nenhuma sociedade que não tenha um povo. E em democracias, quando falamos de poder, dizemos sempre que o poder emana do povo. Então, os tribunais que decidem em nome do povo devem ter a capacidade de defender os interesses desse povo que eles dizem fazer justiça em seu nome.
Doutora David Mendes, caso concreto na Namíbia, por exemplo, surgiu agora um caso de uma criança de 14 anos de idade, uma menina, foi violada sexualmente e o presumível autor voltou, isso foi fazendo isso de forma contínua. E muito recentemente, alguém, um vizinho, deu conta, avisou amigos da mãe, a mãe descobriu, espoletou-se mecanismos, apresentou-se queixa, levou-se a menina ao consultório médico, fez-se testes e apurou-se que a menina, de facto, foi abusada. E, nesta lentidão, o presumível autor desaparece, mas depois surge num mercado a ofender ainda mais a família e o pai ficou um bocado inquieto e atirou-se contra, efetivamente, o presumível autor. Partiu os vidros do carro e o pai foi detetado. Mas ainda temos aqui, então, o nosso ouvinte, mais um ouvinte neste momento. Olha, o telefone desligou-se. Vamos continuar aguardando que realmente os nossos ouvintes liguem, portanto, para o 94. Olha, temos aqui, ela está novamente conosco. Muito boa tarde. Com quem estamos a falar neste momento?
Boa tarde, sim. Estão a falar com a senhora Chimica Sofia.
Estamos a falar com quem?
Com a senhora Chimica Sofia.
Ok, Chimica Sofia, estamos neste momento com o doutor David Mendes, advogado de profissão, defensor dos direitos humanos em Angola, homem ligado à justiça há muitos anos. E, então, queres colocar aqui alguma preocupação em relação à justiça em Angola?
Sim, precisamente eu estou em Luanda, mas o que está se passando no Tomboa eu não estou a gostar. Porque nós somos cidadãos angolanos. Nós, quando tem violência contra as crianças, contra as mulheres, contra os seres humanos, né? Nós temos que pedir a justiça. Porque eu estou aqui, tem uma notícia que chegou, que eu ouvi dizer, que aí só estão interpretando muito, de um senhor que violou uma menina lá no Tomboa. E é muito triste, uma menina de 14 anos, de 13 anos de idade, um senhor daquela idade fazer isso com uma criança desse é algo muito triste mesmo, muito triste. E o senhor que fez isso, ele deveria estar na cadeia, mas o senhor está solto, está à vontade, e o que, que aconteceu? Os pais da menina foram presos, o pai lhe meteram numa cela onde que havia fezes, não lhe davam comida. Além disso, os colegas deles quase do serviço, do trabalho, sentiram pena do senhor. Tive que tirar o senhor para lhe meter fora, para lhe dar comida. E essa pessoa também foram presos. Aonde que nós estamos? Qual país aonde que nós estamos? Porque isso é violência. Tem que ter justiça com isso. Eu estou muito triste. Porque se o senhor está a dizer porque a miúda era virgem, isso praticamente é mentira. Eu sei que na casa desse senhor tem duas meninas que estão aí na casa dele. São órfãs, eu acho, de pai e mãe. Essas crianças, tem pessoas que estão aí a dizer que esse senhor namora também com essas meninas. Aonde que nós estamos? E esse senhor, esse não é o primeiro caso. O senhor já faz isso há bastante tempo e está fazendo com outras meninas. Hoje fez com essa menina. Quem deveria estar na cadeia é esse senhor, esse desgraçado. Mas quem que está aqui foi preso é o pai da menina. O senhor João Lourenço tem que ver isso. Nosso presidente tem que ver isso. Esse tipo de pessoa no nosso país não pode estar a andar por aí. Tem que estar na cadeia. Tem que pagar. Esse senhor tem que pagar. Tem que pagar. Eu estou muito triste com isso que está se passando no Tomboa. Estou muito triste mesmo. Estou muito triste. Como uma mãe, eu também sou mãe, tenho filha, tenho filho. A ouvir esse tipo de coisa que está se passando no Tomboa, praticamente é muito triste. Onde que nós estamos?
Muito obrigado. Muito obrigado, nossa irmã. Obrigado por este esforço. É o que estávamos a colocar, doutor David Mendes, essa situação. Tanto a dona Sofia coloca aqui esta questão. É de uma criança que foi violada, portanto, nos últimos meses. Mas para além da violação que foi confirmada pelo médico e um legista que veio do SIC, Namibe, para o Tomboa, ainda assim, a justiça no Tomboa, presume-se que o advogado, à volta disso, deve ter alguma ligação familiar com alguém da procuradoria e, então, fizeram, ainda deteram o pai quando efetivamente este deu conta que aquele que estuprou a filha estava no mercado a ofender aquela família, como era um mentiroso. Portanto, é essa questão que a Sofia coloca. Acho que é isso, Sofia, né?
Sim, é isso.
Ok,
é isso.
Muito obrigado. Então, vamos ouvir aqui a opinião do doutor David Mendes. Não sei se queres ficar no ar, se queres ouvir através do live. Doutor David Mendes, a preocupação está levantada.
Vou ouvir no live, não tem problema. Obrigado.
Okay. Obrigado, doutor. Obrigado.
Ela colocou uma questão extremamente sensível, e particularmente quando se trata de violação. Violação é uma questão muito sensível. E muito menos quando se trata de violação de menores. A violação de menores torna-se ainda muito mais sensível. Agora, é preciso que os órgãos de justiça, particularmente o Ministério Público, deva dar atenção a esse tipo de processo. Primeiro, para não descredibilizar o sistema de justiça. Segundo, para que haja uma prevenção geral. Isso é, se não houver uma decisão tempestiva, não houver uma decisão que a sociedade sinta que este crime é repugnante, ninguém vai acreditar na justiça. Uma decisão de um tribunal não tem efeitos só para a pessoa, mas tem aquilo que nós chamamos os efeitos gerais para a sociedade. A sociedade tem que sentir que existem leis e, se as violarem, vão ser objeto de sanção. Agora, quando alguém viola uma criança, porque não estamos a falar de simples estupro, estamos a falar de violação. Quando viola uma criança, ainda que fosse também uma adulta, quando há violação, estamos perante um crime grave. A violação é um crime grave. E não se compreende como é que, passado tanto tempo, os órgãos judiciários não tomaram a devida atenção. É preciso que a justiça se efetive. Porque, se assim não acontece, as pessoas vão fazer justiça por mão própria. É assim quando se um pai que sabe que a sua filha foi violada, mas o infrator está livre, o que é que vai acontecer? Esse pai se revolta. E a sua revolta vai influenciar, não é, na decisão que ele vai tomar. Poderá agir contra a pessoa que, lamentavelmente, cometeu o ato. Por isso, é necessário que, quando temos esse tipo de situação, haja um comportamento célere. É preciso que a justiça haja com celeridade para que as pessoas confiem na justiça.
Então, podemos dizer, doutor David Mendes, que nessa altura, no caso concreto do município de Tomba, a justiça peca na questão de medidas cautelares.
Sim. E mais, quando até dizem que esta mesma pessoa, com um perfil de alguém que viole crianças, está numa situação de conviver com menores órfãos em sua casa, a probabilidade dele exercer a mesma ação contra essas menores é muito grande. Aí até deveria haver medidas para que essas menores fossem afastadas do círculo de convivência desse indivíduo.
E aqui também defende, doutor, que, por além de ser afastar o círculo deste indivíduo, o Estado devia já agora criar condições para retirá-las e, ao mesmo tempo, submetê-las também já a um teste para ver até que ponto elas estão, foram ou não abusadas pelo mesmo indivíduo de 64 anos de idade.
Sim. É importante que o Estado, na pessoa do magistrado do Ministério Público, tome as medidas susceptíveis de proteger essas menores. É preciso que o Estado, na pessoa do Ministério Público, como tutor de menores, chame a si essa responsabilidade para que averigue se essas crianças não estão sendo objeto de violação por parte deste indivíduo.
Doutor David Mendes, também levanta-se muita polêmica à volta do Tribunal Supremo e também do Tribunal de Contas. Sabemos que os casos são completamente diferentes. Qual devia ser o posicionamento daqueles que são precisamente os líderes desses tribunais, embora também com um olho a piscar e um olho aberto, parece-nos haver algum sentimento de discriminação, já que me parece que o juiz conselheiro do Tribunal Supremo é o homem do sul de Angola e, pela natureza da história de Angola, parece que nem toda a gente gosta que alguém provinciano, alguém que vem de uma província que não seja Luanda, fique, portanto, à frente de uma determinada posição, de um setor como o Tribunal Supremo, como um ministério, enfim. Qual é o seu posicionamento neste momento em relação a esta questão?
Na verdade, a polêmica sobre esses dois tribunais, eu tenho encarado isso como uma polêmica travada do ponto de vista político. É preciso que se tenha isso presente. Muitos assim não entendem, mas esse é o meu entendimento. Há uma batalha para o controlo do sistema judiciário. Quer dizer, se tomarem conta do sistema judiciário, acabam por influenciar todo o sistema político. Quer dizer que as decisões que são tomadas pelo poder político imediatamente terão efeitos no judiciário. Então, controlar o judiciário é extremamente importante. Já soubemos durante muito tempo que houve muita pressão sobre o Tribunal Constitucional. Agora estamos a sentir, a ver esta pressão ao Tribunal Supremo. E por que que essa pressão? Porque, como eu não diria por ser uma pessoa que veio do sul, da Angola, que veio de famílias não referenciadas, isso também conta. Isso também conta, porque até determinado ponto, não é? Há alturas que se pensam que em determinadas posições só devem ser indivíduos de determinadas famílias. E quando surgem aqueles nomes como Chicoca, vamos dizer, mas quem é esse? Onde é que ele saiu? Ele é dos nossos? Veja essa expressão. Ele é dos nossos? E nós perguntamos, nossos quem? Então, o controlo do sistema judiciário tem sido uma luta bastante. Porque o sistema judiciário pode definir a trajetória política de um país. Veja, o Tribunal Constitucional, a pressão que sofreu durante o período em que se fazia a contagem e todo o processo eleitoral. Houve uma pressão sobre o Tribunal Constitucional, para quê? Para que ele satisfizesse interesses políticos. Então, há sempre objetivo a se atingir aos tribunais. Há sempre objetivo a se atingir dentro de determinadas instituições. E eu acho que o juiz do Tribunal Supremo está a cair nessa armadilha. Porque, vejamos, você não pode vir me fazer crer que o juiz do Tribunal Supremo terá recebido dinheiro para fazer uma sentença. Como é que ele vai fazer uma sentença se não foi ele que julgou? Como é que ele vai fazer uma sentença favorável ao terceiro se ele não tem poderes para decidir naquele processo? Não vai ser ele a efetuar a sentença. Não vai ser ele a decidir um recurso. Como é que nós vamos dizer que esta pessoa está sendo influenciada para vender sentença? São absurdos que só cabem na cabeça de quem não conhece um sistema judiciário. Ademais, nos processos existem advogados, nos processos existem os representantes do Ministério Público. Se essas pessoas não estiverem de acordo, interpõem recurso. E esse recurso não termina só no Tribunal Supremo, pode ir parar até ao Tribunal Constitucional, onde são juízes diferenciados, que podem analisar com frieza até que ponto aquela decisão é justa, até que ponto aquela decisão observou as regras legais, as regras que o processo impõe, as regras que o direito penal impõe. Por isso, não acredito que possa ser possível, um juiz de um Tribunal Supremo vender sentença ou cobrar para que alguém seja restituído à liberdade.
Muito obrigado, doutor David Mendes. Olha, nós, os nossos internautas, continuamos a dizer que pode ligar para o 946-011-645 e aqui colocar as vossas preocupações ao doutor David Mendes. Portanto, o doutor David Mendes é uma pessoa bastante abalizada em todos esses ângulos e também queremos aqui dizer que efetivamente o Ministério Público tem vindo nos últimos tempos a encorajar os angolanos e sobretudo os defensores da justiça em Angola, que são os advogados, no sentido de qualquer irregularidade que efetivamente tiverem, então possam encaminhar ou queixar ou participar o procurador que incorrer, portanto, contra as leis. E nós vamos aqui dizer que o Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público, Comissão Permanente, na sua deliberação número 3/2023, para já puniu-se vários magistrados e também muitos estão neste momento a responder em processos de disciplina por ter cometido, portanto, algumas normas segundo aquilo que orienta o Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público. São vários magistrados, neste momento foram punidos e outros ainda estão a responder, portanto, em foro disciplinar. E nós queremos aqui realçar muito rapidamente o caso do Moxico, província do Moxico, onde um determinado magistrado, ao tentar favorecer, portanto, um processo em que interveio, portanto, alguns constituintes dos três advogados, este magistrado, portanto, viu uma resposta adequada dos advogados a impugnar, portanto, que este processo fosse tratado, portanto, em suas mãos. E este procurador, em retaliação, abriu também um processo contra os advogados, mas o Conselho Provincial dos Advogados, ou a Ordem dos Advogados na província do Moxico, não admitiu e, por isso, recorreu, portanto, ao Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público. E este mesmo magistrado, que também consta neste processo, nesta deliberação, portanto, está neste momento a responder em processo de disciplina, e tudo vem a encorajar, então, que os advogados, conforme disse o nosso cota, David Mendes, finalmente, eles também são ou fazem parte da máquina da justiça em Angola. Portanto, os advogados não podem estar de parte, porque nós temos constatado alguns juízes, até em audiência, o caso aconteceu aí com o Cota Viena e Benguela, decretaram detenção contra ele. Portanto, isso tudo, finalmente, o Conselho Superior do Ministério Público já começou a punir os procuradores indisciplinados, mas nunca vimos ainda um juiz a ser punido pelo Conselho Superior, do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Mas o que se passa, senhor juiz presidente, doutor David Mendes? Neste caso, a Procuradoria está a dar bons sinais naquilo que pode ser a educação, a formatação e também o respeito pelas normas estabelecidas.
É verdade que nós acompanhamos com mais frequência magistrado do Ministério Público a serem punidos por práticas indecorosas, por práticas contrárias ao exercício da sua função. E também temos sentido que no sistema judiciário acontece menos, porém não significa que não aconteça. Falta é o hábito de haver participação. Também precisamos saber e ter coragem de fazer participação contra os juízes. E como disse, há procuradores e juízes que não se sentem como sendo magistrados, mas sim como magistrados. Eu já vi juiz a mandar calar um arguido, já vi juízes a gritarem contra um arguido, já vi juízes a humilharem publicamente um juiz, a usar palavras impróprias contra um juiz ou contra um arguido. Já vi juízes a mandarem calar um advogado. Já vi juízes a retirarem a palavra a um advogado quando eles não tinham razão. Quer dizer que nessa minha vida de advogado já vi muita coisa. Eu sou tido como um dos advogados rebeldes, porque eu não permito isso, porque eu tenho consciência que eu sou parte do sistema judiciário e não estou a ver como é que um juiz vai ter que mandar calar a boca, como eu já vi a fazer algumas pessoas. Isso não permito, primeiro, como cidadão, como homem, e segundo, como parte do sistema judiciário. Precisamos ter coragem de fazer participações contra os magistrados do Ministério dos Judiciais. Nós assistimos também, muitas das vezes, que os magistrados não cumprem com a sua obrigação. Processos que deveriam ser decididos tempestivamente. Estamos a ver, por exemplo, um processo de violação, um processo de alimentos, onde há crianças que precisam que os pais deem alimentos, mas os pais não dão. E o tribunal leve anos para decidir. Como é que vamos aceitar que alguém que foi violada e o tribunal leve 2-3 anos para decidir? Agora, também temos que ter coragem de dizer que os juízes exigem muitas condições e trabalham pouco. Temos que ter essa coragem. Levam a vida a reclamar carros, condições e não sei o quê. Os juízes não ganham tão mal como as pessoas podem pensar. Os juízes estão dentro daquelas categorias com melhor remuneração. Porque para além da remuneração básica, tem um conjunto de subsídios que permitem que os juízes devam trabalhar mais. Ninguém inspeciona o trabalho dos juízes. A inspeção é lenta. A inspeção não está por cima dos juízes. Os juízes, ao invés de aproveitarem as férias judiciais para colocarem os processos em dia, o que é que fazem? As férias judiciais aproveitam também como se férias fossem para eles mesmos. Nós temos assistido, e temos provas bastante, de juízes que se apropriam dos bens das pessoas presas. Nós temos provas bastante de que os juízes não devolvem o dinheiro da caução. Porque, normalmente, depois de haver uma caução, depois de alguém condenado, não for condenado à multa ou a valores que levassem a que aquele valor da caução económica fosse devolvido, ou alguém que foi absolvido, ou o processo não prosseguiu, mas prestou caução, não devolvem esse dinheiro. Nós já vimos pessoas que, com caução, reclamando o dinheiro da caução, não foram atendidas. Quer dizer, nós temos, né, nessa nossa vida de atividade judiciária, acompanhando muitas irregularidades dos magistrados. Nós vemos violação de incompetência em razão da matéria. Como é, por exemplo, um caso que eu estou acompanhando. Um juiz, né, de uma província vai vir tomar decisão na outra província. Quer dizer, enquanto que as regras falam regras de, que são uma regra básica do direito processual, que é a regra da competência material.
Olha, doutor David Mendes, não corto a palavra, mas temos aqui já um outro ouvinte que vai falar para nós. Muito boa tarde.
Nós vemos violação de incompetência em razão da matéria.
Muito boa tarde. Olha, infelizmente, mas parecia ser o doutor Júnior da província do Cunene. Vamos tentar ver se conseguimos trazê-lo novamente aqui no nosso contato. Doutor, pode continuar.
Pois, dizia eu, nós vemos juízes a violarem competências material. Eu já vi juiz, né, a mandar oficiais fora do seu território, por exemplo, para vir em Luanda, indivíduos, por exemplo, de uma província, vir a Luanda prender alguém e levá-lo, sem obedecer aquilo que seria a regra de uma carta rogatória, procatória, para que o Tribunal de Luanda tomasse a decisão. Quer dizer, os juízes começaram a agir de forma arbitrária. Nós recebemos também muitas reclamações do INES. Muita gente sentiu-se eliminado quando achavam que tinham potencial para fazerem o curso de juízes e de procuradores. Há várias pessoas que acusam de haver compadrio, haver nepotismo, haver um conjunto de situações para as pessoas entrarem no, aprovarem no INES. Quer dizer que temos que refletir o sistema de justiça no seu todo. Não podemos continuar a fingir que não existe, que as coisas não existem, que está tudo bem, é mentira. Temos que ter coragem. É isso que nos falta. faltam-nos coragem. As pessoas dizem sempre, ah, eu não quero mexer nisso porque senão depois vou ser prejudicado. Não, nós não temos que ter medo de sermos prejudicados. Nós não estamos a ser prejudicados, nós estamos a prejudicar o sistema de justiça. Porque a partir do momento que nós aceitamos injustiça, nós estamos a acobardar. E um advogado não deve se acobardar. Por isso, eu acho que tudo devemos fazer para que o sistema de justiça em Angola tenha um outro rumo. E nisso é preciso ter coragem. E a coragem deve partir também do próprio juiz-presidente do Tribunal Supremo. Não ter medo de enfrentar os seus colegas. Nada de querer proteger os seus colegas. Porque não vamos tentar tapar o sol com a peneira. Precisamos ir a fundo. Porque eu já assisti julgamentos com muitas irregularidades. Muitas irregularidades. Irregularidades processuais graves. Mas que os juízes fazem vista grossa. Eu já vi pessoas a serem presas fora de flagrante delito porque o juiz ou o procurador assim pensou fazer. E você para e pergunta, mas essa prisão é ilegal? Será que o procurador, primeiro, como fiscal da legalidade, não dá conta que essa prisão é ilegal? Será que o juiz, particularmente, o juiz seria de instrução, que nós chamamos de garantia, não dá conta que aquele ato é ilegal? Nós já tivemos casos em que houveram ilegalidades bastante, mas que nunca foi decidido. Deixa-vos trazer aqui à memória um caso que nunca foi decidido. E esse caso está no Tribunal Constitucional, há mais de 10 anos. Estamos todos recordados do caso do massacre da Frescura. Jovem que foram mortos no Sambizanga. O Tribunal Supremo tomou uma decisão, nós não concordamos com aquela decisão, fomos ao Tribunal Constitucional há mais de 10 ou 15 anos que nunca se decidiu. E eu me pergunto, por que é que não se decidiu? Por que é que até num Tribunal Constitucional, né, uma decisão como essa não foi decidida? Porque ninguém inspeciona o Poder Judicial. E, particularmente, quando as pessoas visadas, as pessoas ofendidas, particularmente, são pessoas de baixo rendimento, são pessoas de famílias pobres, são pessoas que a sociedade não reconhece um valor intrínseco nelas. Mas a verdade que temos de dizer é que temos que continuar a nos bater por um sistema de justiça forte. Se nós não tivermos um sistema de justiça forte, Angola não vai para lado nenhum. O combate à corrupção vai terminar, porque não se combate a corrupção com medidas políticas, combate-se a corrupção com medidas judiciárias. E um judiciário fraco não vai favorecer o combate à corrupção.
Muito obrigado, Dr. David Mendes.
Uma mulher fala verdade.